Bem-vindos ao Private Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 102 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estava a dizer-te ao novo, estou empolgadíssimo com esta Final Four da Taça da Liga. É, de facto, uma Final Four que está aqui a colocar bons adversários e que nos está a colocar. Está-nos a dar muito sumo para nós comentarmos aqui. Portanto, nós gostamos é disto. Gostamos de jogos que nos deem conteúdo para nós comentarmos e para vocês também comentarem, já sabem. E é por isso, Alex, que nós, obrigatoriamente e é merecido, temos de estar aqui de destaque a mais alguns dos nossos fiéis e fantásticos espectadores do Private Show.
E falaste em previsões, o Sem Messias conseguiu prever a vitória do Benfica neste jogo contra o Braga e foi importante uma reação depois da derrota que nós vimos no fim de semana.
Qual Messias, como diz o nome dele no chat do YouTube, e portanto, olha, convidamos-te a prever também, a ti e a todos os nossos espectadores, o que vem aí para esta final da Taça da Liga entre Sporting e Benfica, mais um derby eterno no espaço de duas semanas.
Uhum.
Alex, antes de irmos a isso, à Taça da Liga, tenho ainda um comentário a destacar, que é do António Ferreirinho. António Ferreirinho disse assim: Bruno Lage está atento ao Private Show. E portanto já começamos a colecionar aqui alguns treinadores que estão atentos ao Private Show. Foi o Roberto Martínez, foi Vítor Bruno quando o Alex falou aqui instantaneamente Rodrigo Mora, e agora Bruno Lage também está atento. Porquê? Porque Andreas Sheldrup foi titular na meia-final da Taça da Liga. Mas já lá vamos ao Benfica, Alex, porque a primeira meia-final não foi entre o Benfica, foi um clássico.
Uhum.
Foi Sporting Porto.
É verdade, Pedro. E o que é que aconteceu? O inevitável, ao que parece, não é? Vítor Gyökeres marcou.
Exatamente.
E esteve muito bem, não é? E outra coisa que está-se a tornar inevitável é Vítor Gyökeres marcar e é Giovanni Kenda a assistir, ok? Em 130 minutos, Giovanni Kenda já tem 3 assistências. Para mim, já é obrigatório tê-lo na seleção nacional. Eu acho que Giovanni Kenda tem o talento e justifica já. E essas 3 assistências foram para quem?
Para Vítor Gyökeres.
Para Vítor Gyökeres também. Esta dupla está-se a tornar muito, mas muito boa aqui na Liga Portuguesa, e temos de exaltar os jogadores jovens no Sporting que estão a crescer, uhum, como Giovanni Kenda e também João Simões.
Sem dúvida, que não sendo titular, porque obviamente, Alex, este era um destaque positivo que eu queria dar.
Uhum.
Nós sabemos que este meio-campo do Sporting com Ilman e com Morita é o melhor meio-campo que há em Portugal, já falámos sobre isso, andamos a falar disto há 2 anos,
uhum,
mas apesar disso, João Simões tem tido continuidade no seu jogo.
Sim,
tem entrado sempre.
Mas
isso,
Morita
é,
está a recuperar ainda de lesão.
Está a recuperar de lesão. E é um jogador da máxima confiança de todos os jogadores que passam no Sporting,
sim, sim,
e de Rui Borges, que mesmo quando não estava no Sporting até falou publicamente sobre o Morita. Portanto, parece-me aqui que é nesta consonância no ataque do Sporting. Kenda, Trincão, Gyökeres, e nesta dupla fantástica de meio-campo, Ilman de Morita, que está aqui para já, neste início da era Rui Borges, a grande força do Sporting.
E quando pode voltar?
E quando pode voltar,
temos
meus amigos?
Temos de dizer aqui aos adeptos do Private Show, quando pode voltar com o Rui Borges, aí sim vamos ter o Sporting mais forte.
Sim, sim.
Pote, Gyökeres, Trincão,
exatamente,
ok? Vai ser muito bom de se ver.
Vai ser muito
e
bom
assim,
de se ver.
Eu destaquei Giovanni Kenda, mas também tenho de destacar Maxi Araújo.
Tens
começou
destacar
o jogo a extremo e o fim é lateral esquerdo, ok?
E quem é bom disse que há umas semanas, no início da época, que Maxi Araújo acabaria por ser titular na ala esquerda do Sporting,
sim,
Alex.
Deu certo, Pedro, deu certo. Mas sim,
às vezes acerto, também calha.
Mas é algo do elenco do Sporting, que é a quantidade de jogadores que têm uma adaptabilidade tática,
sim, sim,
para jogar várias posições.
Sim, sim.
E Maxi Araújo mostrou a sua, uhum, importância ao jogar a defesa esquerda, e foi um bom jogo até ao fim, Pedro.
Alex, é daqueles jogadores, tu falavas em adaptabilidade, Maxi Araújo é de facto aquele jogador moderno, pode,
exato,
jogar do lado esquerdo do Sporting, ele pode fazer todas as posições, todas.
Uhum.
Nós, a semana passada, é engraçado, porque falámos aqui sobre o tipo de jogadores que Simeone gosta para o Atlético de Madrid, gosta de jogadores que possam fazer 2-3 funções diferentes no campo.
Exato.
Maxi Araújo e muitos outros jogadores, como Eduardo Quaresma, como Mateus Reis,
uhum,
como Pedro Gonçalves, são, como Giovanni Kenda e Jenny Katam, o Sporting tem de facto muitos jogadores que, para diferentes sistemas táticos e para diferentes adversários e desafios, conseguem fazer valer-se pela sua qualidade técnica, mas também pela inteligência tática.
Exatamente.
E parece-me que Maxi Araújo ainda lhe falta um bocadinho esse lado,
uhum,
mais tático do futebol europeu, mas não há problema nenhum, porque está no clube certo, neste momento, com um treinador muito certo para isso,
uhum,
para crescer. E, portanto, parece-me que isso também será um destaque importante, pegando essa meia-final contra o Porto, Maxi Araújo a jogar à ala esquerda,
defesa esquerda,
ainda por cima agora com a lesão de Mateus Reis, portanto parece-me que sim, que será titular e terá essa relevância na final.
E é muito azar que os sportingistas estão a ter mais uma lesão, ok? Mateus Reis.
Mas o plantel, como nós dissemos desde o início, como foi bem construído e como tem profundidade, o Sporting, apesar das lesões, consegue fazer face a essas lesões.
É verdade.
E, portanto, está aqui com uma equipa fortíssima para essa final.
É verdade. E também temos de falar do adversário,
claro,
Porto,
sim,
ok? E sim, nós falamos de Rodrigo Mora desde o primeiro episódio desta temporada
isso
do Private Show.
Mérito ao Alex.
E agora podemos dizer, para mim, Rodrigo Mora é titular indiscutível nesta equipa.
Ah, okay? Sem dúvida.
O que o Rodrigo Mora faz é a diferença do Porto ser campeão nacional esta época na Liga, ok? Se o Porto for campeão na Liga Portuguesa esta época, Rodrigo é com o Rodrigo Mora a ser o grande destaque, sim, sim, ao lado de Samu, ok? E isto tem de animar os adeptos do Porto. E também com o Martim Fernandes, que estava numa 11 de melhor lateral direito na Liga Portuguesa.
Alex, e voltando àquele tópico que nós muitas vezes temos falado sobre o mérito de Vítor Bruno, uhum, do aproveitamento do plantel, este foi mais um jogo que provou isso. Tu tiveste André Franco a um bom nível.
Uhum.
Tiveste Otávio Ataíde, desde que voltou à titularidade, está a um belíssimo nível. Mais um jogo em que ele capitaliza muito bem a sua qualidade de passe.
Uma boa dupla com o Otávio
Faz
e Neuane Pérez.
Faz uma boa dupla com o Neuane Pérez, uhum, precisamente. E é importante para o Porto ter um defesa central esquerdino com qualidade na saída. Temos batido nessa tecla e é de facto tem sido importante para Vítor Bruno nisso. Eu parece-me que este jogo foi jogo de detalhes e de facto, não querendo entrar pela individualidade, mas entrando. Eu acho que foi um jogo coletivamente, ambas as equipas chocaram uma na outra, uhum, portanto foi um jogo de encaixes táticos,
sim, sim,
percebemos isso, até porque é um jogo, se virmos bem, puxem a casseta atrás,
sim,
um jogo com poucas oportunidades de golo. Foi muito encaixe tático,
sim, sim,
um jogo,
sim,
muito encaixe
em campo. Momentos.
Um jogo de momentos.
Em que o melhor, o homem do jogo foi o homem do momento.
É que o Porto, quando esteve melhor, não conseguiu capitalizar, o Sporting, quando teve o seu momento de superioridade, Guiogueras conseguiu capitalizar. E, portanto, exato, esta foi a diferença. Portanto, um Porto que esteve a bom plano, um Sporting também, e no detalhe, o Sporting tem Guiogueras e fez valer disso.
Giovanni Kenda titular?
Giovanni Kenda titular.
Titularíssimo.
E digo-te aqui, não, porque eu acho que quando pode voltar a sério, pode entrará, eu acho que por Catam. Haverá aí um encaixe com Trincão para a direita, mas isso é para outras alturas.
Exato.
Não para esta final, parece-me que o 11 da meia-final será o mesmo 11. Bem,
Mateus Reis,
claro.
Concordo.
Mateus Reis, por lesão, será o mesmo 11 na final contra o Benfica.
E no Benfica? O que é que nós estamos a achar aqui, Pedro? Porque sim, André Sheldrup.
É pegar no comentário do convenceu. António Ferreirinho, não é? É pegar no comentário do António Ferreirinho. Bruno Lage, obrigado por teres ouvido o Private Show. E André Sheldrup, titular. E com muito boa nota, na minha opinião.
É verdade. Mas antes de irmos para o André Sheldrup, eu só quero dizer, isto é um dado estatístico que os adeptos do Benfica têm de estar muito entusiasmados. Que é, o Benfica, nesta edição da Taça da Liga, Pedro, quantos gols é que sofreu até agora?
O Benfica até agora sofreu zero.
Zero gols sofridos. E está na final da Taça da Liga.
E não ganha há muitos trabalho. Anos.
É verdade.
Pode estar aqui um indicador positivo para isso, para o Benfica.
E agora com o André Sheldrup, que eu acho que vai ganhar a sua segunda titularidade, merecida, ok? Demonstrou muitos bons aspectos no jogo frente ao Braga, Pedro.
Alex, demonstrou e demonstrou em duas vertentes. Na individual, claramente, e isto aqui toda a gente que segue André Sheldrup já há, sim, uns anos, e desde principalmente que ele foi falado na altura há dois mercados de inverno, como falámos, sim, aqui semana passada, para reforçar o Benfica, que toda a gente sabe, é um talento.
Uhum.
Tem muita qualidade técnica. Um para um. Disso não há dúvida nenhuma. Tem capacidade de decisão no último terço.
Sim, sim.
Que é importante. Ele não é só de um para um. Ele depois decide bem no último passo e fez um passo belíssimo para Di Maria ontem em Isolar, por exemplo. Mas há aqui uma questão. É que coletivamente o Benfica melhorou neste jogo também com o Sheldrup.
Exatamente.
Porquê? Porque nós falámos aqui, quando lá chegou o Benfica, o que é que fez? Juntou os melhores jogadores à esquerda e à direita e criou pequenas sociedades entre os jogadores.
Exatamente.
E foi isso que se viu neste jogo. Carreira, Sheldrup e Kokoschou na meia esquerda do Benfica combinaram muito bem. E o Benfica, com bola e sem bola, superiorizou-se também por isso.
André Sheldrup fez duas coisas que possibilitam que o Álvaro Carreira seja potenciado. Que
isso
é,
mesmo.
André Sheldrup jogou entre linhas por dentro e defensivamente também apoia o Álvaro Carreiras.
Deixava na linha.
E deixava o corredor para o ataque para o Álvaro Carreiras.
Para subir como ele gosta.
Exatamente. Exatamente. E não é por acaso que nós vimos o gol de Álvaro Carreiras no jogo frente ao Braga.
Tal e qual.
No espaço de um minuto, o Benfica carregou no lado esquerdo e deu certo. E outra coisa
e
que eu reparei,
é
que é Di Maria, Carreiras, quando faz a assistência, é não, Di Maria quando marca é, uhum, porque André Sheldrup também está no outro lado e também sabe onde posicionar. Ou seja, a leitura de jogo que André Sheldrup tem,
dos dois lados, não é?
Exatamente, com 20 anos de idade, é espetacular. Isto é um grande talento que o Benfica tem e eu gostava de ver a ser a titular novamente nesta final.
Olha, quando falávamos de um para um e termina aqui com o Sheldrup, uhum, foi o jogador neste jogo com mais faltas sofridas. Isto também diz alguma coisa. Ou seja, uhum, o Benfica também ganhará por aqui. Parece-me que Sheldrup ganhou pontos, como nós dissemos aqui, naqueles 25 minutos que fez para o campeonato contra o Braga. Uhum. Tanto que foi titular na meia-final contra o Braga.
Verdade.
Esteve a bom plano. E eu acho que se ele saiu aos 75 minutos é porque vai ser titular na final.
E eu disse que André Sheldrup ajuda a potenciar Álvaro Carreiras, mas também ajuda a potenciar Ángel Di Maria, ok? Porque sim, muita gente diz que o problema do Benfica, opa, é o Di Maria. Mas não é verdade! Não é verdade, adeptos do Private Show. Como é que o Di Maria, uma pessoa que cria tantos golos para uma equipa como, claro, o Benfica, é o problema? Não pode! Di Maria precisa dos apoios e Sheldrup notou-se no último jogo que foi muito bom com o Di Maria do outro lado.
Oh, Alex, tocaste-me num ponto, e toda a gente sabe aqui, nós somos fãs incondicionais da Real Di Maria, e não há como quem tiver olhos e ver futebol é fã de Di Maria, porque Di Maria, exatamente, de facto tem uma carreira que fala por si. Quem dera a todos os clubes terem problemas como Di Maria. É só isto que eu tenho a dizer sobre Di Maria, porque é de facto um gênio do futebol, da última década e meia do futebol internacional, uhum, já ganhou tudo e é um prazer para nós todos portugueses termos Di Maria a jogar em Portugal. Exatamente. E portanto acho que é aproveitar enquanto é que ela está. E ele de facto está comprometido com a equipa. Uhum. Isso vê-se, claro, jogo após jogo. E teve um jogo menos bom e agora teve essa reação. Os números de Di Maria esta época, Alex, o Di Maria o ano passado, para termos uma noção, marcou 17 golos no Benfica.
Uhum.
Esta época estamos no início de janeiro, já leva 13 golos. 13 golos, 6 assistências. Portanto, caminha para uma época que quiçá até melhor do que a época passada.
Eu penso que Di Maria está a ser melhor esta época do que a época passada. Sim.
Porquê? Porque, porque coletivamente a equipa está mais bem montada também, não é?
E as viagens à Argentina também.
Poupou-se, já não vai à seleção,
é
precisamente.
Muito bom, é muito,
portanto,
bom.
Portanto, olha, se falarmos à esquerda, também à direita, Tomás Araújo com a sua segurança defensiva. E com a inteligência tática que tem a posicionar-se por dentro para que ele passe a rasgar Di Maria, uhum, para essas tabelinhas um com o outro, e assim vão ver que é o primeiro gol do Benfica.
Verdade.
Isso faz melhorar Di Maria. Di Maria é um jogador que faz melhorar a equipa, mas que, obviamente, pelos seus 36 anos, quase 37, precisa que também que o coletivo esteja equilibrado.
Uhum.
E o coletivo do Benfica esteve equilibrado nesta meia-final e acreditamos que, com este 11, estará equilibrado nesta final
e
também.
Falas em equilíbrio, algo muito importante para o equilíbrio do Benfica é Florentino Luiz.
É okay, verdade.
Não é só a criação do Kökçü, mas é a estabilidade defensiva que Florentino Luiz,
sim,
dá.
Sim, sim, sim,
e a verdade é, este jogo frente ao Braga acaba 3-0 e quantos remates é que o Braga fez à baliza? Zero.
Aliás, desculpa, um remate, zero à baliza. Fez um remate no jogo todo, zero à baliza.
Ok, nem um remate. E muito deveu-se à antecipação que Florentino Luiz teve
porque
no meio campo.
Porque a equipa do Benfica, Alex, estava a pressionar alto e quem é que fazia o controle da zona onde Kökçü e Orsens estavam mais acima,
sim,
era Florentino.
E o Braga, quando, nas situações de contra-ataque, o Braga não se, havia o um fator de,
sim,
surpresa,
sim, sim,
de ia pela direita, ia pela esquerda, não se sabia. E era Sheldrup e Di Maria que possibilitavam isso. Esticar as linhas,
precisamente,
é o que Sheldrup faz.
E dás o talho de Florentino, e em relação a Florentino há aqui uma questão importante. Eu não acho, e nós já dissemos aqui, não tem que ser titular nos jogos todos, mas há de facto jogos em que quando Florentino está, potencia o resto dos seus colegas.
Uhum.
E Orkun Kökçü não tem que jogar a 6 para pegar no jogo como um 6.
Ah, sim, sim.
Ele pode perfeitamente jogar na posição que jogou ontem, como médio interior esquerdo.
Ai, Pedro,
para conseguir fazer essa associação com Carreras e com Sheldrup, ou com o Arthur Coglu, jogando lá o Arthur Coglu, porque com Florentino a 6 pode até subir na construção do Benfica e é Kökçü que vem atrás construir com os centrais. E o Benfica ganha muito com isso. Ei. Não está Kökçü lá fechado, está solto para vir atrás buscar jogo, primeira fase de construção, e para estar mais à frente quando é Florentino a recuperar e a soltar em Kökçü.
É que tu disseste, é com o Kökçü a 6 e eu até fiquei, uou, não, não.
Não, viu-se aqui, o que aconteceu com o Braga, não é?
Eu não me sinto confortável, eu não gosto. Mas sim, foi o que vimos a época passada e muita gente criticava porque só João Neves estava atrás de Orkun Kökçü.
Exatamente.
E agora sim, tendo Orsens e Florentino, há mais segurança. Completamente.
Está mais liberto.
Mas
não é?
O que eu quero é mais criação por parte de Frederic Orsens, que eu acredito que vai voltar à melhor forma com o Benfica.
Vai, sem dúvida. Olha, falas em criação e o último destaque sobre o Benfica, para mim importante, positivo, é de Pavlidis.
Uhum.
Sem dúvida, toda a gente acha isto que eu vou dizer. Pavlidis tem que marcar mais golos, isso é inegável, é um ponta de lança de uma equipa grande e portanto terá que produzir mais números, mas a participação do Pavlidis nos outros momentos do jogo está a melhorar,
uhum,
vê-se que está mais integrado com o resto da equipa,
concordo,
e este jogo, esta meia-final é sem dúvida exemplo disso. Pavlidis, vejo a importância dele no lance do primeiro golo de Di Maria, vejo a importância dele no lance em que isola Sheldrup na segunda parte. Portanto, Pavlidis, que é o jogador com mais assistências na Taça da Liga nesta edição, tem 2 assistências e é um ponta de lança, é de facto um jogador importante não só dentro da área, também muito fora da área, e faz também que um contacto do Benfica funcione melhor.
É verdade.
Que flua de melhor maneira.
E algo que eu queria dizer, um destaque aqui para todos, era um destaque para os talentos que estão na nossa liga e que nós estamos a ver na Taça da Liga, na Liga Portuguesa, um Mora, um Martim Fernandes, um Giovanni Kenda, Manu Silva, o Roger Fernandes, que vimos,
sim,
pelo,
sim,
Braga. A nossa liga está a produzir muitos talentos e temos de congratular o fantástico trabalho das equipas portuguesas.
Alex, sem dúvida. E até talentos estrangeiros que vêm para cá, como Sheldrup e Carreras no Benfica, por exemplo.
Exatamente.
São jogadores super jovens. E já agora, Alex, temos que puxar aqui a seta um bocadinho mais atrás. Já pegámos nos 2 jogos da meia-final.
Uhum.
Vamos lá ao derby de há 1 semana e meia. O que é que podemos achar que vai ser diferente desse derby a nível da disposição das duas equipas para este derby agora?
Eu acho que é a reação. Acho que o Benfica tem de provar.
É um Benfica mais reativo.
Exatamente. E com esta estatística que eu disse, que nem tem um gol sofrido, acredita que vai vencer a Taça da Liga. Completamente.
Chega mais confiante a este jogo, acreditas tu, agora?
E eu acredito que o Benfica, depois deste jogo frente ao Braga, acredita em André Sheldrup e eu acredito que vai fazer a diferença neste jogo na final.
Olha, eu acredito, honestamente, num empate nos 90 minutos. Portanto, vai ser uma final decidida a penaltis, na minha opinião. E eu acho que vai ser um jogo à imagem do Sporting Porto, um jogo muito em caixa. Portanto, parece-me que haverá muito menos oportunidades de gol do que houve neste Benfica-Braga.
Uhum.
Parece-me que o jogo vai ser decidido no detalhe e aí vai ser importante, por exemplo, se calhar, Pavlidis estar numa melhor forma na relação com a baliza. Vai ser importante, obviamente, essa associação que anda Gyökeres.
Sim, sim.
Quão liberto estará Trincão, entre linhas, para fazer a ligação entre Morita e Vítor Gyökeres.
O confronto Trincão-Carreras vai ser muito
o
interessante, obviamente.
Um para um de Trincão-Carreras vai ser outra vez muito interessante e vai ter Jenny Katam também em cima de Carreras, como teve neste
ano. Mas Sheldrup vai apoiar Carreras.
Mas Sheldrup vai fechar e, portanto, Carreras fecha dentro e Sheldrup vai apoiar aí. Portanto, há aqui muitas nuances para este derby da final Taça da Liga. Pegando nesse jogo que aconteceu em Alvalade, que o Sporting venceu, para este jogo que é um jogo totalmente diferente. É uma final. E, portanto, aqui, se empatarem, vão a penaltis, alguém tem que perder e alguém tem que ganhar este jogo. Isso aí não há hipótese.
E os centrais do Benfica, o duelo frente ao Vítor Gyökeres, ok? Tomás Araújo, no último jogo frente ao Gyökeres, teve bons momentos. Mas sim, Gyökeres, acho que tirou o melhor do jogo.
E esse é o grande desafio que eu deixo ao Alex Santos, dizer o teu 1x2, eu já disse, acho que vai dar X e empate, que é lá para casa. Digam no chat do YouTube, vocês acham que o Benfica vai alinhar com Tomás Araújo na direita, como nesta meia-final, António Silva e Otamendi, para tentar ter mais equilíbrio defensivo, ou acham que será Bá a voltar à direita e foi só numa questão de poupar Bá para esta final? Deixem nos comentários.
Mas uma coisa é certa, iremos ter um novo treinador a vencer a Taça da Liga pela primeira vez nesta
nunca
edição.
Nunca o Rui Borges venceu e nunca o Bruno Lage venceu, portanto isso é certinho e direitinho. 1x2, Alex, para acabar.
Eu vou com o Sporting vencer a Taça da Liga.
Nos 90 minutos?
Vou. Nos 90.
Nos 91 para o Sporting, vou eu 90. Vou X nos 90. Pronto.
Mais um golinho de Vítor Gyökeres que já tem nesta época 40 golos e 10 assistências.
Eu digo-te aqui, eu acho que vai dar empate um igual. Gyökeres marca para o Sporting, Di Maria marca para o Benfica.
Foste um bocado democrata.
Fui diplomata. Fui diplomata, mas acho que, acho que vai ser um jogo muito dividido, acho que é isso que vai acontecer. Alex, por falar em jogos divididos, nós temos que passar a isto. Este tema é um tema quente para os portugueses. Porquê? Porque eu tenho a certeza que a partir de agora vocês vão estar mais atentos e vão seguir a nossa sugestão de há anos para estarem atentos fim de semana sim, à Série A.
Ah, completamente.
Porque
sim.
Sérgio Conceição está no Milan. E chegou lá e venceu.
É verdade.
E venceu de virada contra as Juventus na meia-final e de virada contra o Inter na final. Não... Portanto, vence dois clássicos de uma assentada.
E não é por acaso que o Pedro está a dizer, porque o Nápoles está em primeiro na Liga Italiana também,
também,
ok?
É
o Nápoles com o Conte, uma equipa muito interessante.
E a Atalanta do Gasperini, portanto há aqui um campeonato ao rubro.
Em primeiro temos o Nápoles com 44, Atalanta com 41, Inter com 40 e depois verdade. O Malásio que está a 5 pontos do Inter de terceiro lugar, ok? Em quarto lugar. Mas o Milan está... Com 27
está.
Pontos,
o Milan
Pedro.
Está afastado da luta para o título, Alex. A verdade é essa.
É verdade, mas não está afastado das vitórias, ok?
Nem no top 4, como tu disseste no episódio passado.
É a minha previsão,
é a previsão do
e
Alex.
Foi a minha previsão antes de ver a final da Supercopa.
Ainda não tinha o Milan vencido a Supercopa contra o Inter,
e
é
eu
verdade.
Quero dar aqui um destaque ao outro comentário de YouTube, porque faz parte deste tópico. Tiago Silva comentou, o Emerson Royal esteve 4 anos no Tottenham, não venceu nada. Está 5 meses no AC Milan, já venceu um troféu. Já viste, Pedro?
Mas olha... isso é o bicho do Tottenham, isso aí não, é o vírus Tottenham, não há dúvida nenhuma.
E obrigado, Tiago Silva, pelo comentário.
Mas isto é uma boa ponte, sem tu saberes, fizeste aqui uma boa ponte para a nossa dinâmica desta semana. Eu e o Alex vimos a meia-final e a final da Supercopa Italiana, que Sérgio Conceição ganhou com todo o mérito, espetáculo, chega à Itália e faz logo isto. É um cartão de apresentação espetacular.
E o Taremi marca no jogo.
E o Taremi marcou contra o Sérgio Conceição, é verdade, também é um dado engraçado. E portanto, o Alex, pegando nesta equipa do Milan, na equipa que Conceição tem à disposição ao momento, portanto, sem reforços, nós temos que ver que mudanças é que são necessárias para, na próxima época, o Milan de Conceição lutar pelo título.
Sim, Pedro, mas antes de falarmos em mudanças, temos de falar dos jogadores que 100% ficam.
Ficam.
E que são importantíssimos para este Milan. O guarda-redes Mike Maignan, dos melhores guarda-redes
claramente.
Do mundo. Theo Hernandez, dos melhores laterais esquerdos do mundo. Tijani Reina está a fazer uma época espetacular no meio campo.
Na atualidade.
Rafael Leão, extremo esquerdo. Christian Pulisic, que eu acredito vai ser muito valorizado por Sérgio Conceição. E sim, acho que o Bennacer, com o Sérgio Conceição, é um jogador que também vai valorizar muito, porque sem bola é raçudo, está sempre nos duelos, e sim, é um jogador que prefere valorizar o coletivo do que a nível individual.
Sim, e isso com o Sérgio Conceição é muito importante. Sérgio Conceição, sim, tem que ter um ou dois jokers, e o Rafael Leão será, sem dúvida, o joker. Hoje são as declarações do treinador Sérgio Conceição sobre o Rafael Leão. Ele diz que consegue... pegarem Rafael Leão e levá-lo à Ballon d'Or.
Faltam duas, três coisas
atenção
para
a
ser
frase.
Um jogador... Não, faltam duas,
faltam
três coisas...
Faltam duas coisinhas para ele ser o jogador Ballon d'Or.
Para ser o melhor do mundo. Para
exatamente.
Ser o melhor jogador do mundo.
Nós também já dissemos isso. O Francisco Martins aqui connosco também disse isso.
Que portanto... trabalha com o Rafael Leão semanalmente.
Exatamente. Portanto, Sérgio Conceição e Francisco Martins trabalham com ele, sabem e dizem disto. E, portanto, acho que isso será importante. Tu falavas de Emerson Royal e foi por isso que eu aproveitei essa tua ponta, Alex, porque eu acho que é, sem dúvida, uma das posições carenciadas no Milan. Se à esquerda até o Arana está muito bem, eu acho que o Milan à direita tem que se reforçar gravemente para a próxima época. E é para não dizer já em janeiro.
Tens razão.
É, acho mesmo isso.
Mas para mim o grave é os centrais, Pedro.
É no eixo da defesa.
Tanto o Tomori como o Malik Thiaw não me dá aquela... Eu não estou confortável aqui a pensar numa equipa que pode ganhar a Liga Italiana.
Longo prazo, não é?
Exatamente, long com run. Os dois centrais. Por isso, sim, eu sim. penso que o Milan vai se reforçar já em janeiro pelos centrais, mas, e também acho que a posição de ponta de lança vai ser reforçada, mas não sei se já vai ser em janeiro, Pedro. Porque tu tens Álvaro Morata, Tammy Abraham, uhum. Okafor, Luka Jovic, tu não consegues despachar os jogadores todos.
Eu acho
okay?
que o Okafor e o Jovic vão ser despachados.
Já?
Sim. E fica só o Morata e o Tammy.
Por isso, fica o Morata, o Tammy e o Francesco Camarda. Eu
e
sei
o Camarda,
que ele tem 16
claro,
anos,
do Milan, claro.
Mas realmente, se eu falo de Rodrigo Mora no Porto, Francesco Camarda, para os adeptos do Milan, é das melhores jovens promessas no mundo atualmente. Por isso, eu acredito que vão contratar um ponta de lança.
Eu também.
No verão.
E
okay?
acredito no lateral direito. Já te digo quem é que vai ser.
E um central, ok? Ponta de lança, eu gostava que fosse Jonathan David a custo zero, ok? Eu penso que faz muito sentido e adicionava muito valor.
Olha, Alex, eu acho que o Milan precisa de alguns encaixes e, portanto, na minha opinião, Tiago Santos para o lateral direito do Milan.
Ui, muito bem. Muito
Tiago
bem.
Santos, que está infelizmente lesionado no Lille, mas vai sugerir. Voltar à ação e é um reforço que não será muito caro para os cofres do Milan e o Milan não pode despender assim tanto dinheiro também.
Okay.
Portanto, Tiago Santos seria um excelente reforço, puxando a brasa à nossa sardinha também, para o Milan de Conceição e acho que pode crescer muito com um treinador como Conceição.
Uhum.
E Darwin Núñez para a frente do ataque do Milan.
Ui, Darwin Núñez com Sérgio Conceição.
Darwin Núñez com Conceição.
Olha que eu acho que resultava.
O Darwin perdeu espaço no Liverpool. Já se percebeu que
eu
à frente
resultava.
Darwin está Gakpo e Diogo Jota. Para Arne Slot. E eu acho que Darwin, o tipo de ponta de lança que Darwin não é, fortíssimo na profundidade. Lembremos do que Conceição fez, por exemplo, com o Marega. E Darwin é melhor, muito melhor na minha opinião. Portanto, pensem em Darwin, naquilo que fez no Benfica e no Liverpool, e agora imaginem-no com Conceição.
Não.
Eu acho que tem tudo para dar certo.
É pá, há 3 anos dizeres isso a um adepto do futebol a dizer.
É verdade.
Não, Pedro,
estás maluco.
Mas agora que tu pensas
estou,
no perfil
é
do Morata, no perfil do Tammy Abraham, são jogadores como o Darwin Núñez. É verdade, Pedro.
É que Darwin fisicamente impõe-se mais do que qualquer um desses dois, e eu acho que para o estilo de jogo mais vertical de Conceição, Darwin encaixa que nem uma luva.
E eu acho que atacando a próxima época com Morata, a Darwin e Francesco Camarda seria muito
por
bom, porque o Camarda não
por
aprende
exemplo.
Sozinho, ok?
Exatamente.
E eu acho que isso foi das principais razões de Ibrahimovic ir buscar Morata.
E portanto, Alex, passando para as transferências em geral, de uma forma muito rápida, eu diria que uma das transferências a terem que acontecer agora em 2025, e talvez já no mercado de janeiro, porque volto a dizer, Darwin Núñez neste momento está atrás de Cody Gakpo e de Diogo Jota. Na minha opinião, Arne Slot, para Arne Slot, Darwin é o terceiro.
Concordo.
Atrás de Gakpo e de Jota. E portanto, para mim, Darwin no Milan de Conceição era já.
Já, e custaria já. 40 a 50 milhões, pelo menos.
E honestamente, para a qualidade de Darwin, para o que pode resultar com este treinador e para o que pode crescer com ele, não parece assim tão caro.
O jogador que eu gostava mesmo que contratasse o Milan, mesmo, se tivesse um blank check, um cheque que pudesse meter qualquer
sim,
valor.
Cheque branco.
Giorgio Scalvini ou Atalanta.
O Scalvini.
Porque,
defesa,
porque ficava
dúvida.
A longo prazo.
Sem
e tu
dúvida.
Vês o Bastoni no Inter, é um jogador que tu olhas e tu não pensas que ele vai sair.
E o Milan precisa de um defesa italiano. Para
exatamente.
Muitos anos. Isso é importante.
Eu queria
é
Calafiori, mas
é
depois o
não, não.
Arsenal
Calafiori está na primeira
e convenceu.
Olha, Alex, e em Inglaterra, em relação ao City, fala-se em jogadores jovens, tem sido de facto um modus operandi do City nos últimos 2-3 mercados. Quem é que vem aí de jovens para o City, que tu achas?
3 jogadores, está a ser muito falado, que vão para o City e os 3 são craques, Pedro.
Apontem.
Vítor Reis, central do Palmeiras, com uma postura espetacular, é o melhor central do Palmeiras esta época, ao lado de Gustavo Gomes.
40 milhões é o valor que se fala.
Exatamente. Depois temos Omar Marmoush, com 18 gols, 11 assistências esta época, e 29 jogos, que vai jogar a extremo esquerdo do Man City.
Portanto, Marmoush à esquerda, Salvin à direita, Erling Haaland na frente.
Ui, ui, ui.
Atenção a isto.
Ui, ui.
Isto é um ataque para 4, 5 anos.
Exato. E Abdurkadir Kusanov, central do Lan, muito bom a sair a jogar e muito interessante também na leitura de jogo, porque antecipa muitas
sim,
coisas,
sim.
Ok? Vuskovic é o meu favorito, mas já está no Tottenham. Kusanov, preste atenção a este jogador. Mas eu quero destacar, falando de Vítor Reis, Estevão, Luís Guilherme, Hendrick e Vítor Reis saíram todos por 200 milhões de euros, ok?
Todos eles por um preço mínimo de 40 milhões.
Isto é acima de 1 bilhão de reais.
Sim, sim, sim.
Isto é o impacto que Abel Ferreira está a ter no Palmeiras. Por isso temos que congratular o excelente trabalho que está a fazer fora
Alex,
do Palmeiras.
Aqui não vou dar a minha opinião, mas vou lançar a pergunta lá para casa para passarmos para o nosso 1x2, que é Graham Potter assinou pelo West Ham. Roland Lopetegui foi inevitavelmente despedido. O West Ham mandou adiar o inadiável. Eu acho que andavam a negociar com o Graham Potter na sombra e enquanto não tivesse assinado,
sim,
tudo acordado, não despediam o Lopetegui. Lopetegui, isto era uma morte anunciada no West Ham, sem dúvida.
Será que
não
Potter
sabe rentabilizar o potencial do West Ham, do plantel do West Ham. E portanto a minha pergunta lá para casa, e para nós abordarmos na próxima semana, é: o que é que vocês acham que Graham Potter conseguirá fazer com este belíssimo plantel que o West Ham tem à disposição?
Será que vai fazer magia?
Vamos ver.
Tem o nome.
Tem apelido Potter, portanto pode ser um mágico. Em vez de Harry Potter, passamos a Graham Potter, o novo mágico, não de Hogwarts, mas de East London.
Adoro.
Alex, 1x2 e podemos começar, eu ia dizer para a Inglaterra, mas não. Vamos aqui aos nossos hermanos, vamos à Espanha.
Então...
Vamos à Espanha porque vamos aí a Sevilha-Valência. Valência que, olha, por falar do mercado, contratou o Mar Sadiq à Real Sociedade.
Mas eu mesmo assim eu vou com a Sevilha 1.
Eu também vou a Sevilha 1, sem dúvida. Em Itália, Alex, dois grandes jogos, podem não parecer machão.
Derby.
Derby de Turim, Torino-Juve, em casa do Torino.
Empate. Isto é só empates nesta época.
E a Juve é só empates, não é? Então pronto. Ainda, gostaram de ver a cara do Alex em relação ao Tiago Mota? É assim que eu gosto.
E tão triste.
Vai ser empate também, acho que é a aposta mais certa para este derby de Turim. E aliás, podemos ver que na Betanão hoje está a 3-15 para o empate, na nossa aposta. Portanto, quem quiser apostar comigo e com o Alex, 3-15 para a Juve ganhar 1-80. O Torino está bem, atenção, mas 4-85, há de facto uma diferença de valor grande entre os dois plantéis, sem dúvida.
E depois aqui o Bolonha frente à Roma de Ranieri, que Dybala está a dar que falar.
Bolonha de Vincenzo Italiano, que por acaso perdeu o último jogo, mas está a engrenar,
está
a voltar a engrenar como o ano passado. Eu aqui vou empate também, Alex.
Eu vou
a Roma não vai ganhar a Bolonha.
Eu vou Roma 2.
Com gol de Dybala.
Com gol de Ovbic ou de Dybala, sim.
Tenho saudades de ver estes 6 de Dybala. Olha, Alex, vamos sair de Itália. Porquê? Porque há jogo grande na FA Cup. Arsenal-Man United. Arteta, Ruben Amorim, mais um duelo entre estes dois. E eu aqui não tenho dúvidas nenhumas. Ruben Amorim vai a Londres ganhar 2 Man United.
Nós dissemos aos adeptos do pre-bet show, quando foi Man City e Man United, que valia a pena o empate Man United.
E agora vale a pena a vitória Man United.
Eu volto a dizer a mesma coisa. Empate Man United vale a pena novamente.
3,70 ou 4,80.
Tu viste o que o Arteta justificou a derrota da Taça da Liga?
A bola.
A culpa foi da bola.
Arteta,
como
já
é que
chega.
É possível?
Chega, desculpa.
A bola da Premier League é diferente da bola da Taça da Liga.
Pá, como a da Champions é diferente da Premier League.
Arteta,
quer dizer,
Arteta, estás a perder o grupo. Com saca de fora 2 meses.
E quem está a ganhar o grupo? Ruben Amorim. E vai ganhar em Londres ao Arsenal 2 Man United. Eu vou.
4,80, Pedro.
4,80.
Então vá, eu vou ser aqui diplomata e vou empate.
Alex, para fecharmos isto, temos dois jogos nos Países Baixos e um na Bélgica, são 3 clássicos. PSV AZ Alkmaar de forma muito rápida, eu vou PSV 1.
Eu vou PSV 1 também.
1,35 para o PSV
vale
ganhar.
Vale a pena ver este jogo.
Vale a pena ver este jogo. E depois Feyenoord Utrecht, portanto, isto são dois jogos entre os primeiros 5 classificados da Eredivisie.
Vou Feyenoord 1.
Eu vou Feyenoord 1 também, para fechar isto, na Bélgica, ali mesmo ao lado. Anderlecht Clube Bruges, um dos grandes clássicos do futebol belga. Eu vou Anderlecht fator casa.
Eu também vou Anderlecht.
Porque precisa. O Anderlecht está com 33 pontos, Clube Bruges 41, Genk em primeiro com 42 e o Anderlecht tem que ganhar e vai ganhar ao Clube Bruges para conseguir aproximar ali do Bruges e do Genk.
Com um golinho de Kasper Dolberg, talvez, não é?
É pronto, é com um golinho de Kasper Dolberg. Acabamos este episódio 102 com esta aposta super audaz do Alex com um gol do Kasper Dolberg. Quanto a nós, já sabem, para a semana estaremos cá. Porquê? Porque vamos fazer o rescaldo dessa final Taça da Liga e de um fim de semana escaldante de futebol. Estejam connosco, comentem, subscrevam, participem, sempre aí desse lado. Um grande abraço a todos, malta. Até ao 103.
Um grande abraço, pessoal.